YN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, comportamento, reconstrução e cuidado com os animais. Um dos destaques é a convivência entre diferentes fases hormonais dentro da mesma casa. Mães vivendo a menopausa ou a perimenopausa, enquanto ainda acompanham o desenvolvimento emocional e físico dos filhos. Vamos entender como essas mudanças impactam a dinâmica familiar e a qualidade de vida das mulheres. Também vamos abordar um tema importante de conscientização em saúde feminina, o câncer de ovário. Considerado o tumor ginecológico mais letal, ele ainda costuma ser descoberto tardiamente na maioria dos casos, justamente por apresentar sintomas silenciosos e pouco específicos. O programa ainda traz informações sobre o auxílio reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá. Mais de 3 mil famílias já foram contempladas e vamos esclarecer como funcionam os cadastros, análises e liberações do benefício. E ainda, um alerta importante para os tutores de pets. A parvovirose canina é uma doença grave, altamente contagiosa e que pode colocar em risco principalmente os filhotes. Vamos falar sobre sintomas, tratamento e a importância da vacinação na prevenção. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio. Fique com a gente porque o programa de hoje está cheio de informação, orientação e boas conversas.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
A nova lei da nacionalidade de Portugal, que endurece as regras para obtenção da cidadania portuguesa, foi publicada no Diário da República nesta segunda-feira. As mudanças entraram em vigor ontem. Em comunicado oficial divulgado no início do mês, o presidente de Portugal, António José Seguro, destacou a importância de garantir que os processos pendentes não sejam afetados pela revisão do texto, o que constituiria uma indesejável quebra de confiança no Estado ao nível interno e externo. Entre as principais mudanças, o tempo mínimo de residência legal para solicitar a cidadania passa de 5 para 10 anos. No caso de cidadãos da União Europeia e da comunidade dos países de língua portuguesa, como brasileiros, o período agora é de 7 anos. Os candidatos ainda precisarão demonstrar conhecimento da língua, da cultura, da história e dos símbolos nacionais. Além disso, crianças nascidas em Portugal só terão direito à cidadania se um dos pais viver legalmente no país há pelo menos 5 anos. Cada vez mais mulheres vivem a maternidade em uma fase da vida em que também começam as transformações hormonais da perimenopausa e da menopausa. Alterações de humor, insônia, cansaço, irritabilidade e oscilações emocionais podem acontecer justamente em um período que muitas mães ainda estão criando filhos pequenos, pré-adolescentes ou adolescentes em pleno desenvolvimento físico e emocional. Esse encontro de fases hormonais diferentes dentro da mesma casa pode impactar a rotina familiar, os relacionamentos e até a saúde emocional de mães e filhos. Mas como atravessar esse período de forma mais equilibrada e saudável? Quem conversa com a gente sobre esse tema é a ginecologista Fernanda Torres. Doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Doutora, hoje a gente vê muitas mulheres vivendo, né, a menopausa enquanto ainda estão criando ali os filhos pequenos ou até mesmo adolescentes. Como é que essas fases hormonais acabam se encontrando aí dentro, né, dessa dinâmica familiar?
Eu diria que para a mãe que teve os seus filhos entre 30 e 35 anos, ela chega na fase da perimenopausa. Eu digo perimenopausa que é a fase mais tensa da vida da mulher, né? Depois dos 50, geralmente a gente já tá mais equilibrada, a gente já tá na menopausa, mas para quem teve uma maternidade entre 30 e 35, vai enfrentar a perimenopausa na adolescência dos filhos.
Sim.
Muito conflito, né? A gente fala que existem os conflitos, o desenvolvimento cerebral da criança, independentemente do sexo da criança, o desenvolvimento do córtex pré-frontal e a perimenopausa em paralelo. Então, ímpetos de raiva, ansiedade em casa, gera muito mais conflito, principalmente com o filho adolescente. Então, como enfrentar? Eu diria que primeiro respeitando o espaço de cada um. O adolescente, ele precisa do espaço. A mulher na perimenopausa, ela tá se redescobrindo muitas vezes, ela precisa de espaço. E entrar em consenso. Eu acho que hoje em rede social a gente tem muita informação. Conversar com os familiares ao redor. Eu não diria nem uma conversa direta com o adolescente, que muitas vezes pode ser interpretado de uma forma errônea, né? Ah, sua mãe está passando por um problema hormonal, você também. Mas assim, orientar quem está ao redor, os pais, os irmãos. E é possível entrar num consenso de paz, sabe?
Sim. Agora, quais são os sintomas, doutora Fernanda, mais comuns aí da perimenopausa, da menopausa também, né? Que podem impactar diretamente essa rotina da casa e esses relacionamentos familiares?
Eu digo que a perimenopausa e a menopausa são fases de alterações cerebrais, comportamentais. Então, a mulher já não dorme, ela tem alguns sintomas corporais que fadigam demais. Irritabilidade, raiva, ansiedade são presentes. Muitas vezes é aquele pavio curto de não entender o que está ao redor, não ter muita paciência de aturar algumas alterações ao redor. E o adolescente, cada dia tem uma novidade na vida do adolescente, muitas vezes gera esse conflito. Fora isso, são gerações diferentes, a gente tem que entender. Muitas vezes a gente quer comparar com a nossa adolescência, como a gente se comportava com a nossa adolescência. São pessoas diferentes, são cabeças diferentes, são gerações diferentes. Eu diria que diminuir a cobrança ou alterar, né? Fazer uma meta para aquele adolescente, mas deixar ele dentro da linha dele, do desenvolvimento dele, para não gerar conflito. Se a gente quiser tudo do nosso jeito, muitas vezes o conflito vem. O entendimento por parte da mãe está menor, o sofrimento é muito maior, sabe? Aqui em casa é um exemplo. Eu tenho uma filha, dois filhos adolescentes, né? Um entrando com quase 12, uma filha de 13 anos. Então a gente vai aprendendo no dia a dia.
Eles nos ensinam, né, doutora? Eles nos ensinam muito.
Muito. E como não perder aquela criança, a gente fala, porque é muito fácil o adolescente ficar introspectivo e a gente perde eles, né? Aqui a gente faz alguns consensos. Tem o dia do jantar em família, tem o dia da atividade física em conjunto. São momentos onde a gente vai coincidindo, né? Prazeres e para tê-los perto da gente.
Sim.
Mas querer que eles façam como a gente fazia, do jeito que a gente acha ideal, a gente tem que desmistificar tudo isso.
Sim.
Porque gera esse conflito.
Tem muitas mães também, doutora Fernanda, que relatam culpa por se sentirem mais cansadas, irritadas ou até emocionalmente mesmo sobrecarregadas nessa fase. Esse sentimento, ele é comum também para essas mulheres?
Muito. A mãe sempre tem a culpa do erro, desde a primeira infância. Quando ela enfrenta a perimenopausa, a gente não está se achando, na verdade. A gente acha que tudo condiz com o nosso comportamento, e muitas vezes é. Para ajustar o comportamental de uma mulher na perimenopausa, vão meses, muitas vezes anos de tratamento e de ajustes. A culpa é um fator muito comum. Muitas vezes eu indico, inclusive, terapia para essas mães, né? Porque mesmo fazendo tudo correto, a gente tem essa sensação de algo errado com a gente. A perimenopausa é isso. A gente não se encontra. Tudo a gente culpa. O comportamento de um filho, as oscilações em casa, os atritos em casa. Isso é muito comum.
Sim.
A terapia resolve, mas eu diria, se eu fosse dar uma dica, traz a criança para você, traz o adolescente para você em momentos.
Sim.
Em momentos. Faça acordos, sabe?
Sim. Agora, a rede de apoio também, né, doutora Fernanda, ela se torna ainda mais importante nesse período. Como que a família, os parceiros, até os próprios filhos podem ajudar nesse processo? Não deixar isso apenas nas costas da mãe, do adulto, né?
Primeiro, entender o que é a menopausa. Hoje a gente fala muito em rede social. É, eu vi um vídeo muito engraçado outro dia do filho falando que a mãe estava enfrentando a segunda adolescência. E é isso mesmo. Entender, os familiares entenderem que a perimenopausa é um contexto comportamental e cerebral. Exige tempo, exige paciência. A gente tem que dar o espaço de cada um de casa. Então, se a família entender isso, que o adolescente passa por esse período, mas a mãe também, isso gera uma facilidade.
Sim.
É o pai, né, que está em casa, os próprios avós, todo mundo em um convívio para entender que cada um precisa do seu momento. A gente não pode forçar, exigir regras fixas nesse período, porque gera esse conflito e gera esse sofrimento, eu diria.
Sim, sem dúvida. Agora, existem hábitos também e cuidados que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida da mulher nessa fase, tornar essa convivência mais leve dentro de casa?
Com certeza. Começa no acompanhamento médico, né?
Uhum.
A mãe procurar um acompanhamento médico, ajustar seus hormônios.
Sim.
A criança procurar um auxílio, muitas vezes, de psicologia. Fazer uma terapia, isso ajuda no bem-estar cerebral, isso ajuda nos ajustes mais rápidos desses ímpetos. E os acordos em casa, eu acho que a conversa sempre é fundamental, né? Entender aquele adolescente, muitas vezes gera um conflito, o adolescente não querer usar uma roupa porque tem conflito com o próprio corpo.
Sim.
A mãe querer combater isso, ah, você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Entre na jogada. Como a gente pode resolver isso?
Uhum.
Aqui em casa eu decidi esses dias, vamos pra academia comigo. Ah, meu ombro é largo, minha perna é fina. Vamos pra academia comigo.
Uhum.
A gente vai reverter. É o nosso momento e a gente vai conseguir reverter esses traumas sem estar conflitando. Falar, não é nada disso. Isso
Sim.
é coisa da sua cabeça. Não, onde a gente pode resolver? Como eu posso te ajudar? Vamos pra academia, tem 13 anos. Vai fazer atividade de acordo com a sua idade. Mas é um momento de aproximação.
Sim,
senão a
sem
gente
dúvida.
Acaba repelindo. Eles fogem.
Sim.
E gera outra preocupação. O adolescente introspectivo é algo preocupante no contexto familiar, né?
Sim, muito. A gente fica atento. Agora, só para a gente concluir, doutora Fernanda, qual mensagem que você deixaria para mulheres que estão vivendo simultaneamente a esses desafios da maternidade e das mudanças hormonais da menopausa?
Vamos conversar em casa, orientar todos em casa que existe uma segunda adolescência acontecendo de fato.
Uhum.
E o que a gente pode fazer para não gerar conflito? Onde eu posso facilitar a sua vida? Tem o seu momento, mas pode ter o nosso. Eu quero aquela ação final, mas vai pelo seu caminho. Por onde você quer ir? É possível? Vamos entender que cada um precisa do seu espaço e cada um precisa do seu tratamento nessa fase.
Sim.
Também a gente não pode normalizar esses distúrbios familiares, esses distúrbios comportamentais. Vamos procurar auxílio, ajustes hormonais, resolução por psicologia e muita conversa em casa, inclusive com os pais que estão presentes e com os familiares que não estão passando por esses períodos de revoluções hormonais.
Conversar é sempre a melhor saída, né?
Com certeza.
Nós conversamos com a doutora Fernanda Torres, ginecologista, falando sobre as mães da menopausa e os filhos em desenvolvimento, essa fase super importante da vida de ambos. Doutora, muito obrigada pela participação, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer.
Até.
É.
Agora são 8:13.
Antena 1, acompanhe agora a situação dos principais aeroportos.
Situação normal nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta quarta-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Todos os dias, Samuel assume uma missão importante pelas ruas da cidade. Motorista da Ansal, ele não leva apenas passageiros, leva confiança em cada trajeto. Na linha 510 Aeroporto Dom Bosco, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que contam com cuidado, atenção e responsabilidade. Porque Ansal é feita de pessoas e a cada viagem levamos muito mais que passageiros. Levamos histórias, sonhos e novos destinos. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Esta é a Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Um navio de luxo no centro de um surto de antivírus atracou na segunda-feira no porto holandês de Roterdã, onde as autoridades desembarcaram os 25 membros restantes da tripulação e dois profissionais de saúde e planejavam cremar uma mulher alemã que morreu. O cruzeiro MV Ondius, da bandeira holandesa, seria desinfetado. Ele transportava cerca de 150 passageiros e tripulantes de 23 países quando um foco de doenças respiratórias graves foi relatado pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde em 2 de maio. 3 pessoas morreram. Os corpos de um casal holandês foram repatriados enquanto uma vítima alemã seria cremada na Holanda e suas cinzas seriam enviadas para casa. Incluindo as 3 mortes, houve 8 casos confirmados e 2 prováveis a bordo, de acordo com a OMS. O antivírus é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido entre pessoas em casos raros e após contato prolongado e próximo. A incubação pode durar de cerca de 6 semanas. Considerado o tumor ginecológico mais letal entre as mulheres, o câncer de ovário ainda representa um grande desafio para a medicina, justamente por ser silencioso e, na maioria das vezes, descoberto apenas em fases avançadas. Em muitos casos, os sintomas são vagos e facilmente confundidos com problemas intestinais, digestivos ou desconfortos comuns do dia a dia. Maio é o mês de conscientização sobre o câncer de ovário e o tema reforça a importância da informação, da atenção aos sinais do corpo e da avaliação ginecológica adequada. Para falar sobre os desafios do diagnóstico precoce e os avanços no tratamento da doença, nós conversamos agora com o ginecologista Dr. Ricardo dos Reis, membro da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Oncológica da FEBRASGO. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, agradeço a oportunidade para a gente discutir esse tema muito importante.
Vamos lá, doutor. O câncer de ovário, pelo que a gente está acompanhando, é considerado hoje o tumor ginecológico mais letal, né? Por que que essa doença ainda costuma ser descoberta tão tarde, doutor?
Exatamente. Esse é grande problema, grande desafio desse tumor ginecológico. Você falou muito bem na sua introdução, né, em relação ao problema do diagnóstico precoce, ou seja, nos estadios iniciais. Essa doença é uma doença silenciosa e que muitas vezes só traz sintomas evidentes quando está nos estadios mais avançados, estadio 3 e 4. Como você comentou, no início são sintomas inespecíficos, queixas inespecíficas, como leve desconforto no baixo ventre, alteração às vezes para urinar, alteração às vezes para evacuar, né? Um leve desconforto, um leve inchaço do baixo ventre, mas sintomas muitas vezes confundidos com outros problemas e a pessoa renega para segundo plano e não procura ajuda. O que que a gente pode dizer sobre isso? Infelizmente não há um sintoma clássico de apresentação que a gente possa ter isso evidente para diagnóstico precoce dessa doença. Então, o que que a gente orienta os pacientes? Que façam as revisões ginecológicas com os ginecologistas, mas mediante a persistência de um sintoma. Por exemplo, um desconforto, um inchaço no baixo ventre, uma certa dor. Realmente procure o ginecologista para ser avaliado em relação a isso. E não pense, é qualquer outra coisa, né? Então, realmente, esse é o problema dessa doença. E ela se apresenta realmente em 70% das vezes nos estádios avançados.
Agora, muitos sintomas também, né, doutor Ricardo, eles são discretos ou até mesmo confundidos com outros problemas de saúde. Quais sinais merecem atenção por parte das mulheres?
Eu acho que principalmente desconforto e dor leve, pressão no baixo ventre, continuamente, que não passe, que vai persistindo e que vai piorando. Isso tem que ser avaliado, porque pode ser. Então, assim, durou mais que 10 dias esse sintoma, 7, 10 dias, precisa procurar ajuda. Obviamente que pode ser uma infecção urinária, alguma alteração intestinal, mas não importa. Procure o ginecologista e a partir daí começa todo um processo de avaliação.
Diferente do câncer de mama, doutor Ricardo, e também do colo do útero, o câncer de ovário, ele ainda não possui um exame de rastreamento realmente eficaz. Por que que isso acontece?
Exatamente. Você comentou muito bem. Hoje, a gente tem duas formas de prevenção do câncer, tá?
Uhum.
Vamos lá. A prevenção primária é você evitar o câncer. Por exemplo, você fazer uma vacina que previne o câncer. Por exemplo, vacina anti-HPV para prevenir o câncer do colo do útero, né? Então, essa é uma medida de prevenção primária. O que você acabou de me perguntar é em relação à prevenção secundária.
Sim.
No colo e na mama, nós temos no colo o exame de Papanicolaou, o citopatológico. Agora já estamos migrando para o teste de detecção do HPV, né? O Ministério da Saúde adotou isso no Brasil inteiro. E na mama temos a mamografia, que são testes comprovadamente eficazes para o rastreamento e diagnóstico precoce, ou seja, prevenção secundária, diagnóstico nas fases iniciais com alto índice de cura. No ovário, infelizmente, já se tentou vários estudos clínicos grandes. Tem um estudo europeu com mais de 200 mil pacientes, um estudo americano também, muito importante, né, que tentaram avaliar o papel de uma dosagem no sangue de um marcador tumoral, CA125, e do uso da ecografia ou do ultrassom transvaginal de rotina anualmente para diagnóstico precoce. E nenhum desses testes foi eficaz para o diagnóstico precoce e diminuir a mortalidade por esse tumor. Então, hoje os consensos no mundo são: não há um teste de prevenção para o câncer de ovário, infelizmente não temos isso até hoje, que eu possa fazer rotineiramente, como na mama e no colo uterino, eu possa diagnosticar esse câncer em estágios iniciais. Esses testes, nesses estudos, não comprovaram diagnóstico precoce e principalmente não comprovaram uma redução de mortalidade por essa doença. Então, a gente não aconselha a paciente ficar fazendo esse teste todos os anos, porque vai ter diagnósticos falsos positivos, que vai levar a outras cirurgias e procedimentos com danos e riscos.
Pois é.
Então, acho que isso é importante, né? Mas acho que é importante também, depois, se você quiser, se tiver tempo, a gente conversar um pouquinho sobre a prevenção primária desse tumor. Que as pessoas esquecem, ficam pensando na prevenção secundária. Nós temos prevenção primária.
Existe algum perfil, doutor Ricardo, de mulher que precisa ficar mais atenta? Como histórico familiar, fator genético?
Exatamente. Você tocou no ponto mais importante de todos, fator genético, né? A paciente, a mulher que tem história de câncer de mama e de ovário na sua família, ela deve ficar mais alerta, sim. Deve salientar isso para o ginecologista, né? E toda mulher que tem uma história forte de câncer familiar, ovário e mama, né? Ou principalmente uma história forte de câncer de intestino na sua família, de preferência procure o ginecologista, comunique isso, e até uma avaliação genética é importante, porque hoje tem genes do câncer de ovário e de mama, chamada síndrome de câncer mama-ovário, mutação de um gene chamado BRCA1 e BRCA2. Se a paciente tem a mutação desses genes, um ou outro, ela tem um risco altíssimo de ter câncer de mama e ovário. E isso, eu vou te dizer para você, dos cânceres de ovário hoje, em torno de 15 a 20% dessas pacientes têm essa mutação. Ou seja, elas podiam ser detectadas lá na infância e fazer uma cirurgia preventiva. Como eu sempre digo, é importante citar o exemplo da Angelina Jolie, né?
Sim.
Angelina Jolie tinha mutação num desses genes, do BRCA, e realizou cirurgias profiláticas, preventivas. Retirou as mamas, retirou os ovários e as trompas precocemente. Ou seja, você faz uma prevenção primária. primário, né? E lembrar aqui também que o fato de amamentar, o fato de ter filhos, previne o câncer de ovário. O anticoncepcional, que às vezes é tão questionado em outros setores, a cada 5 anos de uso ele diminui 50% o risco de câncer de ovário. Então, sim, anticoncepcional hormonal oral usado por muitas mulheres, ele previne o câncer de ovário, né? Outras questões, lembrar que hoje está se discutindo muito a questão da origem do câncer de ovário nas trompas, e aí essas células neoplásicas cancerígenas vão para a superfície do ovário. Então, lembrar que vai fazer uma cirurgia na pelve qualquer, dá para tirar a trompa, já encerrou sua prole, né, a sua fase reprodutiva, retirem as trompas, né? O fato de retirar as trompas previne o câncer de ovário, a própria ligadura de trompa previne o câncer de ovário, né? Então são tudo medidas que realmente é importante, evitar obesidade, exercício físico, dieta correta, são tudo questões que podem trazer uma prevenção primária. Mas eu diria, o mais importante realmente detectar esse grupo de 20 a 25%, é 1/4 das pacientes tem um câncer de ovário hereditário, por, sim, mutações. E aí olhar a história familiar. Você está falando de quê? Principalmente câncer de mama, câncer de ovário na família e também câncer de intestino, que é outra síndrome que também traz risco de câncer de ovário. E aí essas mulheres podem fazer cirurgias preventivas. Uhum. Né? Além de ficar rastreando, cuidando de mais de perto, chega um determinada idade, de 40, 35, a partir dos 35, 40 anos, já pode se discutir a retirada dos ovários e as trompas, e você tem uma eficácia prevenção primária.
Para a gente concluir, doutor Ricardo, qual que seria a principal mensagem que o senhor gostaria, né, de deixar neste mês aí de conscientização sobre o câncer de ovário para os nossos ouvintes internautas?
Perfeito, agradeço. Eu acho que revisão ginecológica, uhum, né, uma vez por ano, né? A gente sabe hoje que a prevenção do câncer do colo do útero pode ser feita a cada 5 anos com o teste molecular de HPV, mas não vá no ginecologista a cada 5 anos, vá no ginecologista uma vez por ano. E o mais importante, na persistência de um sintoma, de uma queixa pélvica no baixo ventre, um desconforto, uma leve dor, um inchaço, uma alteração do hábito intestinal, ou seja, eu evacuava todos os dias, agora estou evacuando a cada 4 dias, né? Alguma alteração urinária, a persistência dessas queixas e desses sintomas, procure o ginecologista e relate ao ginecologista essa persistência, e aí através de exames talvez a gente consiga detectar um tumor de ovário no estádio inicial.
Bom, nós conversamos com o Dr. Ricardo dos Reis, ginecologista, membro da Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Oncológica da Febrasco. Muito obrigada pela sua participação com a gente, doutor.
Eu que agradeço, um bom dia para todos.
Até.
Até.
Agora são 8h27.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas 1 dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico da 20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3, Antena 1.
É dia D no Bahamas e no Bahamas Mix. E as melhores ofertas da cesta básica da cidade é logo aqui. É para você comprar tudo muito barato sem abrir mão da qualidade. Não dá para ficar de fora dessa, hein? Olha só essas ofertas válidas para hoje, 20 de maio, na Zona da Mata e Campo das Vertentes. Arroz Cepé Bianco, tipo 1, 5 quilos, R$15,89. Arroz 5 quilos, só R$15,89, gente. Açúcar Cristal Coruripe, 5 quilos, R$11,98. Óleo de soja Vitalive PET 900ml por apenas R$6,48. Leite Longa Vida Triângulo 1 litro por apenas R$4,69. Filé de peito de frango Sadia IQF 1 quilo, ofertaço, só R$15,99. Fraldinha bovina Mata Boi R$38,90 o quilo. Feijão vermelho Dona Lela tipo 1, 1 quilo, R$5,99. Tá barato demais, não é mesmo? Então corre para uma loja do Bahamas ou Bahamas Mix e garanta os melhores preços da cidade. Mas se liguem, as ofertas só valem hoje, dia 20 de maio, dia de Bahamas e Bahamas Mix é logo aqui.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Rod Stewart voltou a chamar a atenção dos fãs após indicar que poderá encerrar suas grandes turnês depois de 2027. A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Talk Sport e rapidamente repercutiu entre admiradores do cantor ao redor do mundo. Segundo Rod Stewart, a próxima turnê programada para o Reino Unido em 2027 pode representar o encerramento de sua rotina intensa de apresentações internacionais. A notícia gerou forte repercussão, principalmente por envolver um dos artistas mais duradouros e bem-sucedidos da história do rock britânico. Rod Stewart construiu uma das trajetórias mais importantes da música internacional ao longo de mais de 6 décadas de carreira. O cantor se destacou inicialmente com bandas como Faces e Jeff Beck Group, antes de consolidar uma carreira solo repleta de sucessos. Músicas como Maggie May, Sailing Forever Young e They Sting Sexy ajudaram a transformar Rod Stewart em um dos artistas britânicos mais populares do mundo. Sua voz rouca e estilo marcante se tornaram características reconhecidas internacionalmente ao longo das décadas. Mais de 3 mil famílias de Juiz de Fora e Upá já foram contempladas pelo Auxílio Reconstrução, benefício criado pelo governo federal para ajudar moradores atingidos pelas fortes chuvas de fevereiro. O auxílio é pago em parcela única para famílias que sofreram perdas materiais durante o desastre. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem tem direito ao benefício, como funciona a análise dos cadastros e o que fazer em caso de pendências ou demora na liberação do pagamento. Para explicar como está o andamento do programa na região, a gente conversa agora com Pedro Vital, analista técnico de políticas sociais e coordenador da área do Auxílio Reconstrução do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Bom dia, Pedro. Obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo, viu?
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de levar informação para as pessoas.
Pedro, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente sabe que mais de 3 mil famílias já foram, né, atendidas pelo Auxílio Reconstrução em Juiz de Fora e também na cidade de Ubá, cidade vizinha aqui. Como é que está hoje o andamento desse processo?
Bom, hoje esse andamento ele se concentra basicamente em duas áreas. Nós estamos analisando os novos requerimentos que foram enviados pelos municípios e nós estamos também reprocessando os casos em que foram verificadas alguma inconsistência e tratando situações específicas como divergências de endereço, CPF, composição familiar. Nós estamos fazendo isso tanto através da análise de novos requerimentos como através da base que nós já temos aqui disponível.
Agora, quem ainda não recebeu esse benefício, Pedro, mas acredita ter direito, ainda pode ser incluído nos próximos lotes? Como é que funciona isso?
Sim, se você é residente de uma área que foi atingida e acredita que tem direito, você sofreu perdas, você sofreu danos materiais na sua residência, sua família sofreu com o desastre, você pode procurar os locais de cadastro da prefeitura para realizar esse cadastro até o final da vigência da medida provisória, que vai ali até o começo de julho. Uhum. Então você pode procurar os locais de cadastro da prefeitura e seu requerimento vai ser processado e você vai receber o auxílio do governo.
Muitas pessoas acompanham esse cadastro e encontram situações como, por exemplo, em análise e ou com pendências escrito, né, no sistema. O que, exatamente isso significa?
Bom, quando aparece a informação que o cadastro está em análise, isso quer dizer que os dados eles ainda estão sendo processados e eles estão sendo cruzados com as bases que nós temos disponíveis.
Uhum.
Isso é um procedimento normal, é necessário para verificar, né, se as informações do requerimento elas são consistentes. Nós temos muita responsabilidade com o recurso público, também isso é importante, inclusive para a política pública, para que a política pública ela não sofra nenhum tipo de crítica por conta do uso desses recursos. E se for apontada alguma pendência, normalmente indica que foi identificada alguma inconsistência que ela precisa ser corrigida ou esclarecida.
Uhum.
Pode ser muita coisa, pode ser uma divergência no CPF, no endereço, na identificação do responsável familiar, na composição daquela família ou alguma outra informação cadastral. Se a pessoa ela recebe essa notícia por meio do portal de que existe alguma pendência, ela tem que procurar a prefeitura e a prefeitura ela vai fazer esse processo de orientar o responsável familiar e dizer o que precisa ser corrigido, eventualmente esclarecido, e esse requerimento ele vai ser novamente processado.
Nos casos em que existem erros de CPF, por exemplo, de endereço, até mesmo de composição familiar, Pedro, como é que a pessoa ela deve proceder para regularizar essa situação?
Sempre que alguma pendência for apresentada, a pessoa, o responsável familiar entrou lá no portal e foi relatado que existe alguma pendência, ela precisa procurar a prefeitura, os locais de cadastro da prefeitura, aqueles mesmos locais em que ela realizou o cadastro antes ou eventualmente novos locais em que a prefeitura esteja disponibilizando esse atendimento. A prefeitura ela vai orientar sobre todos os pontos que precisam ser eventualmente corrigidos, inclusive sobre a documentação necessária que eventualmente ela precisa apresentar. E muitas vezes realmente é só uma correção das informações e tudo, etc., porque realmente esse processo de verificação desses requerimentos é feita através de cruzamento de dados e muitas vezes a empresa responsável por isso, que é a DataPrev, ela precisa do ajuste desses dados para que a gente consiga fazer o processamento desse requerimento.
E como que funciona, por exemplo, a confirmação desse pagamento para quem foi habilitado? Tem algum prazo assim importante para que as famílias elas precisam observar?
O importante é que você fique de olho lá no portal e acompanhe a situação do seu requerimento.
Uhum.
Assim que esse requerimento ele for deferido, ele vai constar lá como habilitado e você eventualmente, inclusive, pode receber mensagens, pode receber contatos, tanto da prefeitura como do governo federal. É muito importante que você verifique isso através dos canais oficiais, do site do Auxílio Reconstrução, que você pode acompanhar a situação do seu requerimento. E aí, quando você constar como habilitado, você confirma os seus dados e esse requerimento ele já vai ser encaminhado para pagamento.
Agora, quais são os sites oficiais, né, Pedro? A gente está acompanhando algumas situações e a gente mostra muitas reportagens sobre pessoas que às vezes aproveitam do momento de tragédia para aplicar golpes nas famílias, enfim, para de alguma maneira tentar se beneficiar financeiramente. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Quais são os sites oficiais que a pessoa deve confiar realmente?
Bom, basicamente você tem que ver se você está ali no domínio do GovBR, né?
Uhum.
Essa parte digital, essa transformação digital, o governo chegando através do digital nas pessoas, tem sido uma ferramenta muito importante para que a gente consiga fazer com que as políticas públicas cheguem até as pessoas, mas ela também traz os seus desafios, como você bem relatou, né? Pessoas às vezes se aproveitam disso. Então, você sempre verifica se você está ali naquele domínio do GovBR. Você pode digitar lá o site do Auxílio Reconstrução, que é o GovBR/Auxílio Reconstrução. Você vai cair ali naquela página do Auxílio Reconstrução. Você estando naquele domínio do GovBR, é um domínio seguro.
Sim.
Né? Que você pode ali, inclusive quando você logar com sua conta do GovBR, que tem um procedimento de verificação de segurança, você vai estar ali naquela página que você está seguro para, enfim, fazer tudo que você precisa fazer para receber o auxílio.
Agora, só para a gente concluir, qual seria a orientação, Pedro, que você deixa para as famílias atingidas pelas chuvas que ainda estão aguardando resposta ou têm dúvidas sobre o auxílio reconstrução? Porque elas precisam ter, digamos, eu sei que a situação é urgente, mas ter um pouco de paciência também, porque existe um período dessa análise ser respondido, né?
Isso. Se você está, seu requerimento lá, você entra no portal do auxílio e o seu requerimento ainda está aguardando análise, você tem que ficar acompanhando a situação, porque logo você vai ter uma resposta. Assim, nós estamos trabalhando com o máximo de afinco possível para que essas respostas sejam dadas. É um trabalho muito grande em conjunto com as prefeituras que tem que realizar esse cadastro. Nós temos que validar esse cadastro, nós temos um trabalho junto com a Dataprev para que a gente consiga levar esse recurso até quem realmente precisa e tirar esse recurso de pessoas que eventualmente estão tentando se aproveitar da situação que aconteceu em Juiz de Fora, em Ubá, para levar vantagem, né? Então, nós temos tanto a responsabilidade com essas pessoas que estão precisando dessa ajuda, e nós estamos trabalhando para que essa ajuda chegue o mais rápido possível, e também estamos trabalhando com a responsabilidade com o recurso público, porque isso é importante para a política pública também, para que a política pública continue e possa chegar cada vez mais a quem precisa.
Sem dúvida. Olha, Pedro, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Nós conversamos com o Pedro Vital, que é o analista técnico de políticas sociais, coordenador da área do Auxílio Reconstrução no MIRD, falando sobre o Auxílio Reconstrução, que está chegando aí a mais de 3 mil famílias aqui em Juiz de Fora e também em Ubá. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Pedro.
Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.
Até. Agora são 8h41.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A nostalgia, a música e a memória afetiva lideram os cinemas. Depois de ultrapassar a marca de US$700 milhões em arrecadação mundial, Michael, cinebiografia de Michael Jackson, abriu vantagem sobre O Diabo Veste Prada 2, entre as maiores bilheterias do ano. O longa sobre o rei do pop já acumula aproximadamente 707 milhões de dólares, enquanto a sequência estrelada por Miranda aparece com cerca de 546 milhões de dólares no mercado global. O desempenho consolida Michael como um dos grandes fenômenos comerciais do ano e reforça a tendência que mantém artistas ligados à música em destaque também nas salas de cinema. O filme vem atraindo espectadores de diferentes gerações ao revisitar momentos marcantes da trajetória de Michael Jackson, desde os tempos de Jackson 5 até sua transformação em um dos artistas mais populares da história da indústria fonográfica. O sucesso da produção está diretamente ligado à força do catálogo musical de Michael Jackson. O resultado também mostra como produções conectadas à cultura pop permanecem fortemente ligadas ao mercado cinematográfico internacional. Parvovirose canina é uma das doenças mais graves e contagiosas entre os cães, principalmente em filhotes. O vírus ataca o sistema gastrointestinal e pode evoluir rapidamente, causando desidratação intensa, queda da imunidade e até risco de morte quando não há tratamento imediato. Apesar de ser uma doença conhecida, muitos tutores ainda têm dúvidas sobre os sintomas, formas de transmissão e principalmente sobre a importância da vacinação na prevenção. Para falar sobre esse tema e orientar os ouvintes sobre os cuidados com os pets, nós conversamos agora com o médico veterinário Leonardo Lacerda. Doutor Leonardo, bom dia, seja bem-vindo, viu?
Olá, Cris, bom dia a todos, como vai?
Tô ótima, vamos conversar sobre essa doença porque eu tô curiosa com várias perguntas aqui, acredito que os nossos ouvintes e internautas também, doutor.
Bora lá.
Pra gente começar, explica o que que é a parvovirose canina, por que que ela é considerada uma doença aí tão grave?
Então, Cris, a parvovirose, hoje em dia até ela já tem algumas nomenclaturas, que é uma gastroenterite hemorrágica. Então, ou seja, ela é uma doença causada por um vírus, é uma doença infecta e contagiosa. Ela é considerada de grave a gravíssima por conta do alto índice de letalidade e mortalidade. Então, geralmente, os animais que contraem essa doença, você tem de casos de filhotes, em 48 horas, ou eles melhoram, ou eles acabam indo a óbito. Infelizmente, a maioria acaba vindo a óbito, porque ela causa o quê? Vários problemas ao mesmo tempo, e isso acaba o quê? Causa um desequilíbrio, tanto de desidratação. Então, o animal começa o quê? Definhando, e acaba, infelizmente, vindo a óbito. E é uma doença que, infelizmente, acaba sendo muito comum ainda na nossa região.
E quais são os principais sinais clínicos, doutor, que costumam aparecer nos cães infectados?
Então, a gastroenterite hemorrágica, ela é uma doença de progressão. Tem animal que tem uma progressão mais lenta, tem animal que tem uma progressão muito mais rápida. Então, geralmente, esse animal começa a ficar o quê? Mais quietinho hoje, ah, não quer comer, teve um vômito ali, passa um tempo maior, teve outro vômito ali, e às vezes o dono acha normal, coisa e tal. Só que se não descobrir o problema e não iniciar o tratamento, esse animal começa a ter o quê? Vômito constante, uma diarreia sanguinolenta, com sangue vivo mesmo e muito fedido. E até uma coisa que chama a atenção, o animal, quando faz uma diarreia assim, a gente já pensa, opa, em parvovirose. Então o animal começa o quê? Vômito, diarreia, não come, o animal começa a prostrar, questão de febre, e isso que acaba desequilibrando toda essa questão de fisiológica do animal. Mas o principal mesmo da parvovirose é aquele vômito constante e aquela diarreia sanguinolenta constante. E geralmente o vômito, ele não cessa com antiemético.
Olha só, agora os filhotes são mais vulneráveis à doença, doutor? Existe algum perfil de animal que corre mais risco?
Então, Cris, o que acontece? O filhote, quando ele nasce, ele tem um anticorpo materno que vai proteger ele até os 4 meses de vida. Então, após 4 meses de vida, esse anticorpo materno, ele começa a cair. E aí, nesse caso, que é o problema. Por isso que é importante a questão que filhote e cão adulto não ter contato com rua, não ter contato com pet shop, evitar esses daycare, essas creches, se o animal não for vacinado. Então a gente precisa ter cuidado, e o filhotinho, a letalidade, a mortalidade dessa para filhotinho é muito maior. Às vezes o cão adulto pega, consegue se safar melhor, mas filhotinho, infelizmente, a maior parte vai vir a óbito.
Sim. Agora, doutor Léo, como que acontece essa transmissão da parvovirose e quais cuidados ajudam a evitar esse contágio?
Então, o cuidado que a gente fala, questão que você sempre está limpando. Então, evitar, às vezes meu cachorro não vai na rua, mas eu vou. Então, um cachorro com parvo pode fazer um cocô na rua, eu vou ali, piso ali, eu não sei o que tem ali. Depois eu piso dentro de casa, eu posso transmitir esse vírus. E geralmente, a transmissão, ela só ocorre, talvez, o quê? Oro fecal. Então, o animal vai ter contato com fezes, com vômito, com secreções que esse animal infectado está eliminando no chão, no ambiente, e eu vou transmitir isso pro meu pet, e às vezes meu pet andando na rua, ele pode ter contato com isso também, às vezes contato com outros cães. É muito comum ter um aumento de parvovirose e de cinomose também pós-vacinação antirrábica. Porque as pessoas levam o animal para vacinar a campanha de raiva, só que das doenças não são. Então lá tem um animal positivo lá para cinomose, parvo, e meu cachorro vai ter contato com esse cachorro lá, e aí começa a disseminação dos problemas.
E existe algum exame, doutor Leonardo, que ajuda a confirmar esse diagnóstico da doença? Como é que é feita então, essa identificação?
Hoje, graças a Deus, nós temos exames, a gente tem teste rápido, a gente tem testes sorológicos, exames mais detalhados que identificam ali o vírus no sangue. Mas a clínica, Cris, ela sempre precisa ser pejorativa. Então, se o animal ele tem um histórico de não vacinado, tá com esse quadro, essa diarreia sanguinolenta fedida, esse vômito constante, filhote, porque às vezes tem tutor, tem responsável que não consegue ter questão de muita despesa. Então a gente acaba que, opa, vão iniciar o tratamento, suporte, pra gente ver. Mas hoje em dia, o próprio ultrassom é um fator que ajuda, porque a gente vai ver que o intestino, ele tem a redução do movimento por conta da inflamação que gera no intestino. Então o animal acaba tendo essas complicações, tanto a diarreia quanto o vômito, por conta dessa motilidade intestinal que fica comprometida por conta do vírus que se adapta ali à mucosa do intestino.
Doutor Léo, quando a doença ela é identificada, por exemplo, como que normalmente funciona o tratamento? Quais são os riscos quando o atendimento demora, por exemplo? Pode levar à morte do bichinho?
Sim. Então, ou seja, às vezes, tratando, o animal já vem a óbito. E quanto mais tempo eu demoro a prestar esse atendimento, esse atendimento de suporte, acaba agravando mais a situação. Porque pro vírus em si, eu não tenho o que fazer. Eu preciso que dar suporte para esse animal ter condição de passar por esse período de turbulência que está acontecendo no organismo dele. Então ele vai ter uma diarreia muito bizarra. Então a gente precisa, às vezes, entrar o quê? Com probiótico, entrar com carvão ativado, entrar com suplementos para estar dando dando o quê? Tentar equilibrar esse intestino dele. Vômito. Então, às vezes, eu preciso que entrar com medicação para vômito. Porque às vezes a gente acaba associando medicações para vômito e mesmo assim o animal vomita. Então ele tem muita diarreia e muito vômito. Então ele desidrata. Então ele acaba perdendo esse sangue. Alguns casos, transfusão, fluidoterapia, analgesia, antibiótico terapia. Então, ou seja, é um tratamento de suporte que a gente vai dar para esse animal para ele tentar passar por esse período. Mas igual eu falei anteriormente, em 48 horas a 72 horas. Ele passando por isso, ele tende a ficar bom, pelo menos o que eu tenho visto. Mas a maioria, infelizmente, em 48 horas eles acabam vindo a óbito. E é uma morte bem dolorida, porque ele acaba que ele tem o que fazer. Então o animal vai definhando até ele dar um choque hipovolêmico, desidratação, e infelizmente acaba indo a óbito, tadinho.
Agora, só para a gente concluir, doutor, qual que é a importância, né, da vacinação? Quais orientações você deixa para os tutores protegerem os seus animais da parvovirose?
Então, Cris, você falou, a vacinação, ela é o foco principal. Mas às vezes o tutor fala, mas meu cachorro toma vacina nacional aplicada em agropecuária. Então, ou seja, não vai proteger o seu animal, porque toda vez que o animal vem tomar uma vacina, ele é avaliado. Então, chegou aqui na clínica, por exemplo, um cachorrinho com vômito ou diarreia. Opa, veio para vacinar, a gente não vai vacinar. A gente vai tentar descobrir o motivo que está acontecendo aí, para a gente poder descobrir e marcar um retorno para vacinar esse animal.
Sim.
Então, a vacinação, ela é fundamental, seguir os protocolos, os prazos que nós veterinários passamos para cada cliente individual ali. Então, a vacinação, filhotinho, tem que tomar 3 a 4 doses, dependendo de quando iniciar esse protocolo. A questão do remédio de controle de pulga, carrapato, isso é muito importante também. O controle de verminose, que é muito importante, porque não adianta meu animal estar vacinado, mas isso é cheio de pulga, carrapato, então acaba mexendo com o sistema de defesa dele.
Sim.
Então, e toda vacina, ela não é 100% eficaz. Ela tem aquela reduçãozinha ali, mas o que a gente vê hoje na rotina é que animal que é vacinado certinho não fica doente. A gente vê animal com parvo, aquele animal que não tomou vacina, aquele animal que tomou uma dose com o veterinário e nunca mais vacinou, aquele animal que toma vacina de agropecuária, e tem muita gente que para, mas lá na agropecuária tem a vacina importada que o balconista aplica. Pra gente não tem utilidade nenhuma, porque eu preciso ter ali o carimbo de um veterinário para afirmar, eu avaliei esse animal, ele tá apto, eu vou vacinar.
Sim.
Tirando isso, não adianta. E a vacinação, ela é muito importante nos casos da prevenção de várias doenças hoje dos nossos pets.
Nós conversamos com o médico veterinário Leonardo Lacerda, falando sobre a parvovirose canina, exigindo atenção aí por parte dos tutores. Doutor Léo, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu?
Eu que agradeço, Cris. Bom dia a todos e até a próxima.
Até.
Tchau.
Tchau. Agora são 8h54.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica chuva forte pela manhã em Juiz de Fora, com possibilidade de trovoadas. A madrugada também deve ser chuvosa, mantendo o tempo instável desde as primeiras horas do dia. À tarde podem ocorrer algumas aberturas de sol, mas ainda há previsão de pancadas de chuva e trovoadas. A instabilidade continua à noite, com pancadas que podem persistir até o fim do dia. As temperaturas ficam mais baixas hoje, variando entre 18 e 21 graus. Quem tem as informações é o meteorologista do 5º Distrito de BH, Lisandro Gemiak.
Nesta quarta-feira, seguimos aí com a atuação de uma frente semi-estacionária que gera muita nebulosidade, pouca chuva, mas pode ser chuva pontualmente forte em alguns momentos, né, ao longo de quarta-feira e do início da quinta, principalmente. Mas nessa quarta-feira a gente segue sob a atuação dessa frente semi-estacionária, ela tende a se deslocar gradualmente para o oceano e deve influenciar o tempo ainda ao longo da quarta e uma parte da quinta-feira na zona da Mata Mineira. Então a previsão para Juiz de Fora e toda a região da zona da mata é de céu nublado com chuva isolada ao longo dessa quarta-feira. As temperaturas não sobem muito durante o dia, né? Então Juiz de Fora tende a ficar entre 17 e 21 graus e a zona da mata como um todo entre 15 e 27 graus. A umidade relativa do ar fica elevada acima dos 60% durante todo o dia. Então, essa frente ela tende a atuar, causar muita nebulosidade pelo menos até quinta-feira. A gente vai ter um pequeno aporte de ar frio aí que deve provocar uma queda de 3 a 5 graus nas temperaturas mínimas. A máxima aí deve subir um pouco com a diminuição da nebulosidade, principalmente ao longo da tarde de quinta e na sexta-feira. É isso. Então a gente vai atualizando aí ao longo do restante da semana. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui. Agora você acompanha o painel com Paulo César Magela. Bom dia para você, até amanhã.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris Rubner, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo painel. Vamos à edição desta quarta-feira. Pela primeira vez em sua história, a Polícia Militar de Minas Gerais será comandada por uma mulher e negra. O governador Matheus Simões nomeou ontem a coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, de 48 anos, em substituição ao coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia. A data de passagem de comando ainda não está definida. Mas a nova comandante é bacharel em direito e acumulou experiência em funções operacionais, estratégicas e de gestões dentro da PM. Ela também comandou a primeira companhia de polícia militar independente de prevenção à violência doméstica, bem como a 228ª companhia tático móvel e a 49ª companhia e o batalhão de polícia militar. Antes de assumir o novo posto, ela também foi chefe do gabinete militar do governador. Quebrou um tabu, porque é a primeira vez. Agora, Minas Gerais tem uma mulher comandando a sua PM, assim como São Paulo tem uma mulher também comandando a Polícia Militar Paulista. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, já está dizendo para os seus correligionários que o senador Rodrigo Pacheco não será mesmo candidato ao governo de Minas. Ele ainda está repercutindo a conversa que tiveram na semana passada em Brasília. Mas, de qualquer modo, eu consultei a assessoria do senador e eles disseram, não está definido ainda porque falta uma conversa definitiva com o presidente Lula. E essa conversa pode acontecer ainda esta semana. Ela será definidora. Se o